Ruteli, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Ruteli, inicialmente, por que que o marco legal da geração distribuída, que é a Lei 14.300 de 2022, estabeleceu a cobrança dessa taxa de distribuição da energia?
Adriano, antes de eu responder a sua pergunta objetivamente, uma coisa que a gente precisa esclarecer é que não existe taxação do sol, né? A taxação do sol é uma expressão que foi criada para impedir a ANEEL de rever um subsídio que é dado às pessoas que colocam o painel fotovoltaico, né, em suas residências, enfim, para a geração própria, né? E esse subsídio é pago pelas pessoas que não conseguem ou não querem colocar esse painel, por algum motivo. Ah, o que que acontece? Então, por que que a lei tirou esse subsídio, né? A gente tem algumas razões. Eu vou falar aqui três, tá? O primeiro delas é que todos nós pagamos pelo uso da rede, tá? E mesmo quem instala o painel fotovoltaico na sua residência, né, usa a rede para injetar e usa a rede para consumir energia elétrica, à noite, por exemplo. Né? Então, se usa, tem que pagar. Outra razão é para evitar que esse subsídio, né, apresentasse um crescimento ainda maior do que ele apresentará nos próximos anos. Né? Porque muita gente já colocou esse painel, né, em suas casas, né? E isso causa algumas distorções no funcionamento do setor elétrico, sobretudo em termos de preço. Tá? E uma última razão que eu colocaria é para mitigar o impacto distributivo adverso desse subsídio. É uma vez que aquelas pessoas, por exemplo, que têm menor renda, né, elas não conseguem botar o painel por vários motivos, né, principalmente pela ausência de recursos, né, elas acabam pagando o subsídio para quem coloca o painel. Então, em resumo, né, é para ajustar melhor, né, o funcionamento do setor e evitar uma alocação assim, devida de custos, sobretudo nas pessoas de menor renda.
Então, vamos ver aqui se eu entendi, Ruteli, antes de passarmos para o próximo item aqui da nossa entrevista, né? Então, na verdade, quem hoje tem um painel em casa e tem um excedente de energia, né, e envia para a rede, e também ele acaba não pagando o que tem que pagar pela distribuição da energia e todos os outros consumidores acabam pagando a conta, é isso?
Exatamente, Adriano.
Então, por isso que foi estabelecida essa mudança na lei. Agora, Ruteli, isso, claro, não deixa de ser um custo para quem está pensando em instalar um painel de energia solar na sua casa ou na sua empresa. A incorporação desse custo não poderia desestimular esses consumidores que estão pensando em migrar para a energia solar?
Adriano, a boa notícia é que não. Tá? Os estudos da ANEEL, já quando ela começou a tentar, né, pelo menos, rever esse subsídio, esses estudos já indicavam que a instalação desses painéis fotovoltaicos, né, para geração própria, continuaria sendo vantajosa. Ia acontecer, o prazo para a gente rever esse investimento, para recuperar esse investimento, ia aumentar um pouquinho, mas nada demais. Tá? E hoje, a gente não tem motivo para pensar diferente. Né? Então, se há 4, 5 anos atrás era vantajoso, hoje ainda continua sendo vantajoso. Várias notícias de jornais veiculadas aí pela mídia, inclusive, comprovam isso. Né? Vários especialistas também dando esse testemunho. Tá? E agora, e por quê que a gente pode falar com uma certa garantia de que vai continuar sendo vantajoso? Porque os custos desses equipamentos caíram, tá, ao longo dos anos, né, felizmente, tá, e porque o custo da energia elétrica fornecida pelas distribuidoras aumentou absurdamente. Tá, e esse aumento absurdo ele é reflexo de vários penduricalhos que foram e continuam sendo colocados na conta de energia, na conta de luz. Então, hoje, a gente tem dois movimentos que favorecem a vantajosidade da gente colocar o painel. Um é que o custo da energia elétrica continua aumentando por causa dos penduricalhos e outro é porque o custo dos equipamentos caiu.
Ah, ok. Bom, então você já respondeu parte da pergunta que eu queria fazer na sequência. Então, pelo que eu estou entendendo, ainda vale a pena ter um painel solar em casa, né, para quem puder, devido exatamente aí às vantagens da energia solar, né, do barateamento dos equipamentos e tudo mais. Agora, é um investimento, Ruteli, que de início não é barato. Né? A pessoa tem que dispensar aí uma grana boa para colocar um painel de energia solar, um sistema fotovoltaico na sua casa, ou até mesmo um investimento maior numa empresa, num condomínio, enfim. Agora eu pergunto para você, o que o consumidor deve levar em conta antes de partir para esse investimento?
Boa pergunta, Adriano. Primeira coisa, né, é se o consumidor, ele mesmo, for fazer esse investimento, né, na forma que você bem colocou, né, ele, primeira coisa, ele avaliar se ele tem condições de se endividar, né. O endividamento hoje é um problema para muitas pessoas, né. Então, primeira coisa, posso me endividar? A segunda coisa é avaliar a taxa de juros, né, quanto que o financiador vai me cobrar de taxa de juros. Essas duas perguntas são muito importantes se eu não tenho os meus recursos, né. E a taxa de juros, inclusive, a gente poderia colocar o dinheiro, nosso dinheiro, em outra opção. Então, qual é a taxa de juros? Lembrando que tem situações aí que os bancos oferecem taxas de juros um pouco menores, né? E outra coisa muito importante é quanto será a redução da conta de luz, né? Para ver se, de fato, compensa eu pagar o financiamento, né? Esse tipo de coisa. Agora, tem uma boa notícia, Adriano. Porque mesmo aquelas pessoas que não têm condições de se endividar ou não querem alocar o recurso que tem para fazer esse investimento, né, qualquer coisa que afaste essas pessoas da possibilidade de elas fazerem investimento, tem surgido, tá, para os consumidores residenciais a opção do que a gente chama de geração compartilhada remota. Tá? Você pode se juntar com, por exemplo, geração compartilhada, você se junta com mais alguém para gerar e usar desse sistema de compensação. A remota que você pode fazer fora da sua residência. Né? Há empresas que estão oferecendo uma espécie de aluguel de parte da usina. Então, em vez de você pegar todo o recurso, né, e você fazer o investimento, você pode alugar uma parte dessa usina, né, pagar esse aluguel para essa empresa, né, e, obviamente, ter uma redução da conta de luz. Aí o consumidor precisa avaliar quanto vai pagar e quanto vai ter de redução. Tá? Essa é uma opção que ainda não é muito disseminada. Tá? Ela é mais acessível hoje para empresas. Tá? Mas, inclusive, há empresas de bebida, de cerveja e até de TV que oferecem para os consumidores essa opção de geração compartilhada. Tá? Isso não é para o Brasil todo, algumas regiões, mas é uma opção que os consumidores, assim, terão cada vez mais, né, para poder gerar sua própria energia.
Ou seja, o consumidor não se descapitaliza, né, por fazer um investimento alto e ainda pode lucrar, né, ou ganhar com taxas de energia mais baixas, né, Ruteri?
Perfeito, Adriano.
Porque então são opções aí que estão à disposição no mercado. Nós estamos conversando com o Ruteri Marques, ele é consultor do Senado, especialista na área de energia elétrica. O assunto é o marco legal da geração distribuída. E esse marco legal traz a chamada, o Ruteri já explicou que o termo não é o correto, né, um termo popular, taxação do sol. Na verdade, é um subsídio, né, que todos os consumidores de toda a rede pagam, exatamente para que quem tem um painel solar em casa acabe sendo dispensado dessa taxa de distribuição. Só que a taxa de distribuição vai ser cobrada de quem tem um painel solar em casa. Ruteri, eu queria falar com você agora sobre uma data que está se aproximando, que é a data de 7 de julho, que é sexta-feira da semana que vem. É uma data prevista na lei, né, no marco legal, que quem instala um painel de energia solar, um painel fotovoltaico, né, um sistema fotovoltaico em casa, até essa data, vai ter um tempo maior para gozar, digamos assim, desse benefício da isenção do custo de distribuição? Seria isso?
Exatamente, Adriano. E, na verdade, essa data é uma espécie de repescagem, uma espécie de prorrogação. Tá? Por quê? Porque a Lei 14.300 estabeleceu que quem solicitasse o acesso para ingresso nessa modalidade de geração até 6 de janeiro desse ano, teria garantido esse subsídio até 2045. Tá? Aqueles que ingressarem com o pedido a partir de 6 de janeiro, mas até a próxima sexta-feira, vão ter esse subsídio, mas não até 2045, até 2030. Tá? E quem entrar depois de 7 de julho, quem pediu ingresso depois de 7 de julho, vai começar a pagar, né, ainda de forma parcial e gradual, né, pelo uso da rede. Né? Então, quem entrar até 7 de julho, quem pediu o ingresso no sistema, nessa modalidade de geração, até 7 de julho, vai pegar aí a repescagem e vai ter garantido o subsídio até 2030.
Mas, só para esclarecer, para se beneficiar desse marco aí nessa data de 7 de julho, não é para chamar a pessoa para instalar no dia, até o dia 7. Ela tem que ter algum comprovante, algum registro para mostrar, para dizer, olha, eu estou com o sistema pronto antes do dia 7. Então, não é para chamar a pessoa no dia 6 que não vai dar certo, é isso?
Exatamente, Adriano. Né? A gente tem um termo para isso, tá? Que na verdade significa você pedir, tá, o acesso, né, para a distribuidora, né, até essa data. Isso, quando você faz esse pedido, a distribuidora tem que fazer um parecer de acesso e aí tem uma série de procedimentos. Você tem que dar o pontapé inicial, tá, para o ingresso nesse sistema até 7 de julho, né? O pontapé inicial formal, né? Não é você decidir na sua casa que vai botar o painel. Não, é você pedir à distribuidora, informar a distribuidora que você quer, né, que você instalará, que você tem tudo pronto para fazer a instalação e ser habilitado na rede como gerador próprio de energia elétrica.
Ah, ok, entendi. Então, pessoal, ó, nada de sangria desatada, nada de sair por aí escolhendo qualquer painel de energia solar. Você tem que estudar direitinho o assunto, avaliar, pesquisar, ver se você vai ter condições. Não é porque a data está chegando que você vai se precipitar. Então é importante estudar bem o assunto para ver se o seu caso vale a pena agora fazer essa migração para a energia solar. Ruteli Marques, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Esclarecimentos aí são sempre bem-vindos num assunto muito complexo, que é o sistema elétrico. Um abraço para você, até uma próxima.
Obrigado, Adriana. É sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes, né? Até a próxima.